o mal, o sofrimento e você. Essas poderosas palavras enfatizam a verdade estupenda. Deus entende nosso sofrimento porque Ele mesmo o experimentou. Deus fez isso quando, em um ato de amor indescritível, Jesus, o eterno Filho de Deus, permitiu-se a si mesmo ser entregue à morte. A Bíblia mostra com clareza em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte e que, embora Cristo fosse absolutamente sem pecado, ele morreu a seu tempo pelos ímpios, conforme lemos em Romanos 5:6, tomando voluntariamente o lugar de pecadores e recebendo em seu corpo e espírito toda a punição que os pecadores mereciam. Nas palavras da Bíblia, em 1 Pedro 3,18, lemos: Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Jesus veio para destruir as obras do diabo, conforme lemos em 1 João 3,8, e demonstrou que fez exatamente isso quando ressuscitou dentre os mortos, de novo para cumprir com exatidão as profecias, 3 dias depois da sua execução. Esta é uma verdade estupenda, confirmada por centenas de testemunhas imparciais. É a causa da transformação dos seguidores de Cristo, de fracos e covardes a conquistadores destemidos, da instituição e do crescimento da igreja cristã e também da influência dinâmica de Cristo na vida de milhões de pessoas nos últimos 2000 anos. Agora, como mediador entre Deus e os homens, conforme está em 1 Timóteo 2:5, Cristo oferece o perdão de pecados e um relacionamento vivo e eterno com Deus a todos os que se converterem de sua vida egocêntrica e se entregarem a Ele como Salvador e Senhor. Mas qual a relação de desastres naturais ou atos de terrorismo com esse assunto? Uma vez, Jesus lembrou ao povo aquilo que, para a época, era uma catástrofe. Uma torre de Jerusalém ruíra, matando 18 pessoas. Deixando de lado as especulações correntes, Jesus fez uma pergunta e respondeu sobre as vítimas antes de acrescentar um aviso inconfundível aos seus ouvintes. Essa passagem está em Lucas 13, 4 e 5. Ele disse: Cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. As lições são muito claras. Algumas pessoas veem o 11 de setembro como o juízo de Deus sobre os Estados Unidos, e a devastação realizada pelo tsunami em dezembro de 2004 como a ira de Deus contra os pecados daqueles que perderam a vida. Mas Jesus deixou claro que não há qualquer base para dizermos que as vítimas desses dois desastres eram os piores pecadores dos lugares onde estavam e que mereciam perecer, enquanto outros foram preservados. Tampouco temos o direito de acusar Deus de julgamento errado e aterrorizante ao selecionar aleatoriamente pessoas para morrerem de maneira injusta. Devemos aceitar o fato de que, em sua infinita sabedoria, ele reteve sua mão protetora, permitindo que tais acontecimentos se realizassem, para cumprirem propósitos que estão além de nossa compreensão limitada, mas que incluíam a advertência do julgamento que sobrevirá a todos aqueles que rejeitam os conselhos dele. Se isto lhe parece muito severo, permita-me exortá-lo com urgência a pensar que é somente pela misericórdia de Deus que toda a humanidade ainda não foi destruída. O fato de que todos pecaram e carecem da glória de Deus, conforme lemos em Romanos 3:23, implica que, se Deus eliminasse toda a raça humana neste momento, nem a justiça, nem a misericórdia dele ficariam comprometidas. Se Deus enviasse um juízo universal e imediato, você não estaria vivo para terminar de ouvir essa frase. Você está vivo neste momento somente porque Deus não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades, conforme lemos em Salmos 103:10. É por causa do grande amor de Deus que nós não somos consumidos, conforme Lamentações 3:22. Logo depois dos acontecimentos de 11 de setembro de 2001, perguntaram-me onde estava Deus quando aqueles fanáticos religiosos mataram aquelas 2.800 pessoas. E eu respondi, exatamente onde ele estava quando fanáticos religiosos mataram o seu filho, Jesus Cristo, no controle de todas as coisas que aconteceram. Este é o ensino transparente das Escrituras. Aqueles que crucificaram a Jesus são descritos como iníquos. E apesar disso, a morte de Cristo também aconteceu de acordo com o determinado desígnio e presciência de Deus, conforme lemos em Atos 2:23. Os desastres naturais e as atrocidades que se tornam manchetes são chamadas ao despertamento, avisando-nos que o mal e o sofrimento são coisas reais, que a vida é breve e frágil e que a morte é certa. Eles nos falam com voz mais alta, exortando a que preparemos para o dia de ajuste final, quando cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus, conforme lemos em Romanos 14:12, e que também há de julgar o mundo com justiça. Está escrito em Atos 17:31. Mas visto que no céu nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, conforme se lê em Apocalipse 21:27, podemos estar certos de que, fundamentados em nossos pensamentos, palavras e ações, não teremos esperança, e a justiça de Deus nos condenará a passarmos a eternidade no inferno, suportando conscientemente o terrível castigo que merecemos. Isto é exatamente o que Jesus Cristo queria dizer quando advertiu a seus ouvintes, em Lucas 13:3, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Agora, eis a melhor notícia que você já ouviu. Com base na morte e ressurreição de Jesus, em lugar de pecadores, Deus, o juiz, se mostra disposto a resolver de maneira amável este problema. Se você vier a Ele com verdadeiro arrependimento e fé, convertendo-se do seu pecado e confiando em Jesus Cristo como Salvador, todo o seu pecado será perdoado. Você terá paz com Deus. E quando a sua vida terrena acabar, você passará a eternidade na presença gloriosa, infinda, santa e imortal de Jesus.